Louvor e gratidão seja ao Senhor, que podemos crer nisso de todo o coração, que o Senhor aparecerá em breve e nós queremos de fato estar preparados e podermos vir diante dele e para entrarmos junto com ele na sua glória. Eu desejo ler uma breve palavra antes da oração da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 até 16. Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Até aqui, essa preciosa e maravilhosa palavra de Deus. A palavra fala por si mesma. Nós sabemos, pessoas talvez não nos compreenderiam nesse estado atual, na vida atual, mas Ele nos compreende. Porque a Bíblia diz aqui, Ele foi tentado assim como todos nós. E ninguém precisa dizer que ele não é tentado. Cada um que se tornou crente tem que passar por uma tentação. Mas louvor e gratidão seja ao Senhor por essas preciosas palavras que estão escritas aqui. Nós queremos ficar firmes nele e não soltar, porque sabemos a sua vinda está muito próxima. É necessário que nós nos voltemos cada vez mais a ele, fiquemos cada vez mais próximo dele, para recebermos cada vez mais dele, o que é necessário para o seu aparecimento. Assim, com confiante convicção, vamos ir ao trono da graça. Eu creio que também hoje à noite, ao trono da graça, vamos vir para receber, alcançar misericórdia e encontrar graça no tempo certo, oportuno. Que o fiel Deus possa também, nessa noite, ser misericordioso, que possamos vir ao trono da graça, como nós lemos. Para isso, estamos reunidos novamente para virmos diante dele. Vamos fazê-lo agora, vamos nos levantar, que alguns, em curtas orações, agradeçam a Deus. Nós te agradecemos também por essa hora da graça, nós te agradecemos por tua palavra consoladora, que podemos vir ao trono da graça também hoje à noite. Ainda há graça, Senhor. Nós não queremos perder de virmos e pedimos a ti que tu possa nos ajudar onde nos falta, Senhor, em todos os pontos, porque somente tu tens a condição de nos ajudar. Aleluia. Senhor, eu te agradeço também que tu me ajudasse. Senhor, eu te agradeço que tu nos ajudasse a todos. Honra seja o teu maravilhoso nome. Nós te adoramos nessa hora da noite e damos a ti a honra. Senhor, esteja adiante conosco aqui, que tudo aconteça para a glória do teu nome. Senhor, eu te peço também de todo o coração, retira tudo o que está atrapalhando, o que não é agradável a ti, Salvador, pega tudo em tuas mãos. Eu te peço isso no teu precioso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu hoje de manhã estive num sepultamento, ou fiz um sepultamento. Às vezes somos chamados para sepultar pessoas que sequer conhecemos, mas é sempre uma oportunidade bem-vinda para trazer a palavra do Senhor. E eu e também meus irmãos aceitamos de coração, porque nesses dias as pessoas elas podem ser tocadas. E o que sairá disso, só Deus pode atuar. E a decisão está sempre para cada indivíduo. Sim, eu penso naturalmente, sempre de novo, sobre aquilo o que Deus fez, sobre o tempo no qual nós nos encontramos, sobre o próximo retorno do Senhor, e os meus pensamentos. E há pouco tempo nós pensamos sobre isso, eu e outros também, como deve seguir, como seguirá. E nós ficamos unânimes que Deus tem um caminho, mesmo se não o vemos agora ainda. E que Deus, Ele trará a sua obra à conclusão. Disso todos nós estamos convictos. Alguém, eu disse, ou falamos um com o outro, se não conseguimos entender o passado, então também não poderemos estar de bem com o presente e o futuro. E se não conseguimos estar de bem com isso, não estaremos preparados para o arrebatamento. Uma coisa pega na outra. Uma coisa puxa a outra consigo. E mesmo sobre isso eu pensei, se nós encontremos o motivo, aí não teríamos a receita para fazer o tratamento. Está nas pregações, sempre repetidamente, do irmão Branham, que um bom médico, ele dá uma avaliação e, a partir daí, então, ele começa o tratamento. Isso é verdade. Mas, quando se trata de coisas espirituais, então necessitamos do poder de Deus, o Espírito Santo, que guia em toda a verdade. Então, as tuas e minhas boas opiniões, o teu e meu conselho, o meu fazer e o teu fazer, a tua e a minha solução, não são solução. O teu e o meu tratamento não prometem sucesso, mas nós temos a Santa Escritura diante de nós e há muito consolo nela, muita convicção. E quando foi lida a palavra de Hebreus, me veio o pensamento que é expresso na página sobre o seguinte, e eu lerei brevemente, me veio à mente, de Hebreus 6, a partir do versículo 1. Por isso, deixando dos princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui, o apóstolo, ele quis indicar que nós não sempre temos que ficar parados no começo, mas temos que nos levantar na fé e na fé caminhar adiante com o nosso Deus. Eu posso imaginar, e eu certamente disse isso aqui, e talvez em algum outro lugar, se homens de Deus e filhos de Deus, na sua vida da fé, tivessem vindo sempre com a mesma coisa, então jamais haveria um progresso. Se Pedro, em cada reunião, se ele tivesse vindo e tivesse dito: Senhor, sinto muito que eu não fiquei firme, sinto tanto que eu te neguei, sinto tanto que eu fracassei. Se com isso, em cada reunião, e em cada oportunidade tivesse começado com isso, então já saberíamos o fim do culto já desde o começo. Então não teria saído nada. Ele uma vez disse ao Senhor isso, e o Senhor se voltou a ele e o consolou, e até lhe disse ainda algo que ele teria que cumprir quando o tempo tivesse chegado. Se Paulo, em cada culto, tivesse pensado: eu também julguei o Estevão, eu também fiquei cuidando lá das roupas dele, aqueles que o apedrejaram, o que teria saído disso então? Então, ele ficaria girando em círculos, e ficaria girando até que ele mesmo não soubesse mais onde está em cima e embaixo, ou à direita ou à esquerda. Eu penso que, pela graça de Deus, temos que compreender uma vez que toda a nossa vida da fé, já foi calculado no plano de salvação de Deus, do primeiro ao último dia, com todos os altos e baixos, com aquilo que possa atingir nossa vida ou possa entrar em nossa vida. Aqui o apóstolo escreve que não devemos repetidamente começar com os fundamentos da doutrina de Cristo, mas temos que prosseguir, qual seja, até o amadurecimento, até a perfeição. Não lançar de novo o fundamento sobre mudança da mente, disso, daquilo, e ficar girando em círculo, mas, pela graça de Deus, colocar nossa confiança no Senhor, no Deus vivo, que ainda hoje é o mesmo e eternamente ficará. Naturalmente, nós, todas as vezes, chegamos ao trono da graça porque somos seres humanos que necessitam da graça. Todos os dias, toda hora, cada momento, mas essa graça está aí para nós, de acordo com a palavra da Escritura. A quem eu mostro misericórdia, a este eu sou misericordioso. Pessoas aplicam misericórdia até que não suportam mais, até que a paciência lhes acaba. E então, acabou. Nosso Senhor é um fiel sumo sacerdote, ele se tornou. Ele veio com a intenção nesse corpo carnal, não para que de cima para baixo julgasse, mas para que se colocasse na nossa situação aqui sobre essa terra, caminhando, passando por todas as coisas, para então poder nos compreender corretamente e trazer petições por nós. Nós então ouvimos a palavra de Josué, de fato uma palavra estranha, porque o Senhor diz aqui: hoje eu começarei a te tornar grande aos olhos de todo Israel. Nós sabemos: quem se humilha a si mesmo será elevado. E Deus tem meios e caminhos no tempo certo de fazer o certo. Josué, ele tinha promessa, mas tinha que esperar até que a hora de Deus tivesse vindo e a missão tivesse sido dada e o tempo de Deus tivesse chegado. O Senhor disse a Josué: isso é o que esperamos, o falar do Senhor. Não o que pessoas dizem, e assim eu tomei para mim, eu não ouvirei mais, até o último dia da minha vida. E se isto assim ressoa um pouco dentro de mim, então eu peço por paciência a vocês. Mas no falar do Senhor, está sempre aquilo o que é necessário para determinada hora. E quando o Senhor fala, então Ele estará lá também, quando aquilo que Ele anuncia é cumprido. Se Ele não está lá, então são pessoas que falam, e se elas anunciam algo, então há a queda na armadilha. Então podemos ir até o Jordão e até ainda entrar no Jordão e no fim só ficamos molhados ou ficar molhados sem ter passado do outro lado. Se são pessoas, então está já condenado ao fracasso. Se é Deus que fala, então tem que ser assim como Ele falou. E então, irmão Branham diz, se alguém fala o nome do Senhor e o que ele diz não se cumpre, então ele falou por si mesmo. E devemos orar até que o Espírito que falou lá ou que seduziu seja retirado de nós. E se eu hoje aqui me tirasse o direito, mesmo se as coisas assim me dão um certo mal-estar dentro de mim, mas certamente sairão todas essas coisas têm que sair. Elas não nos impedirão mais, estão livres delas, mas talvez outros estão carregados também com isso, também devemos tomar cuidado com isso, que soltemos coisas nossas e ainda sobrecarreguemos a outros com isso, mas que nós todos juntos coloquemos debaixo da cruz. Mas acontece comigo de vez em quando nesses dias que eu reconstruo certas coisas e em certas conversas, ou me lembro de certas conversas e me aprofundo nisso. Eu sei ainda como se fosse hoje. Eu estava sentado na casa desse irmão e ele disse: Deus revelou que o poderoso agir de Deus terá o começo com o nosso filho Michael. Eu estava sentado na sua sala nesse domingo de manhã. Eu ouvi tudo isso. E o filho Michael, ele já morreu já faz tempo. E nada se cumpriu. Sobre certas coisas, tive que pensar nesses dias. E me coloquei a pergunta: o que restou de tudo o que pessoas falaram? Somente aquilo o que Deus de fato falou, isso no fim restará. Todos os desejos de sonhos que muitos até em estado de acordados têm, não todos sonhos de noite, também há suficientes que sonham de dia e se deitam e pode até fechar os olhos, mas só é a fantasia deles. E nós não necessitamos de nada disso. O que necessitamos, o que queremos, é tal resposta de Deus para a qual Ele está na sua resposta. Uma resposta que não é somente em palavras, mas que é dada em ação. Aqui o Senhor fala, hoje eu começarei, como se Deus tivesse começado algo, mas todas as coisas em algum lugar tiveram um começo. O ministério de Moisés teve um começo. O Senhor lhe apareceu na sarça ardente e esse foi o começo divino. Josué já tinha vivenciado muito com o Senhor, mas agora ele queria começar a fazer algo com esse homem, do qual todo Israel, deveria ter parte. E está que estarei contigo. Disso é que se trata. Para mim, não basta. Isso eu digo abertamente aqui. Me deixa até invejoso, se vocês compreenderam corretamente. Até um ciúme. Se vemos como Deus esteve com essas pessoas, isso já no Antigo Testamento, quando sequer havia reconciliação, havia reconciliação através do Gólgota, o que então deveria ser no Novo Testamento? Que presença de Deus, que agir do Espírito Santo, uma revelação do poder de Deus no meio do seu povo, porque se ele pode usar alguém, então ele glorifica a si mesmo através disso. Não se tratou de Deus, de Josué, se tratou de que ele cumprisse a sua promessa com o seu povo. E isso ele fez. Que Deus sempre usou pessoas, isso nós sabemos. Mas o alvo final do nosso Deus consiste que a sua palavra que ele deu e as promessas que ele concedeu, que ele realize. E ele procura hoje pessoas nas quais ele pode confirmar a sua palavra e realizar as suas promessas. Serão pessoas que estão unidas firmes no amor de Deus e olham para o Senhor, iniciador e consumador da fé. Pessoas que não ouvem mais aquilo o que outras pessoas dizem, mas ouvem aquilo o que Deus falou e o que ele disse. Eu não creio que alguém que tenha ouvido por muitos anos a palavra de Deus que pudesse achar alguma crítica em algum ponto sequer que não tivesse sido ensinado biblicamente. Mas a crítica não é nisso. E nós constataremos que Deus, ele terá o triunfo sobre tudo. Quando a sua hora tiver chegado e o seu tempo tiver chegado, então não haverá mais atraso e não será segurado mais. O tempo da espera é um tempo da aflição. Um tempo no qual a paciência é provada e a nossa fé é colocada à prova. Mas a nossa fé está em Deus e ancorada em Deus, na palavra de Deus. Nós não seguimos fábulas engenhosas, mas a verdadeira palavra de Deus. Vocês sabem, se eu pessoalmente sou tocado, isso não me importa, mas se o irmão Branham ou a mensagem, a palavra de Deus é tocada, então eu inclino para dizer algo. E mesmo se no, em campos humanos, talvez não estivesse, não fosse assim como poderia ter sido, então a palavra de Deus, mesmo assim, permanece soberana sobre tudo e fica parada lá. De alguma forma, eu ouvi o ano 77 ser chamado e a crítica que nada aconteceu. Não se preocupem. Sem a vontade de Deus, não cai nenhum passarinho do telhado. Deus, ele deixou vir certas coisas para ver como se passa dentro de nós. Se na provação que viria sobre nós, se ficaríamos firmes. Ou se tomaríamos crítica nisso e diríamos, ah, então certamente ele errou nisso. E nós não percebemos que nós somos aqueles que erramos. Não o homem de Deus, não o profeta. E se nessa parte ele assumiu as contas de um outro e passou adiante, o que é o caso, então, certamente para um propósito, e o propósito poderia estar justamente para nos provar como nós estamos para com Deus e sua palavra. E eu vos digo, quem jogar uma pedra num cachorro encontrará a pedra rapidamente, não precisará esperar muito. Nós desviar-nos, nos distrair de tudo que nos refere a nós e tentar direcionar os nossos olhos a outros. Mas não conseguiremos. Nós, cada um, pessoalmente está diante do seu Deus e somente receberemos a resposta se não, mas virmos o outro, mas olharmos para nós mesmos diante da face de Deus, nos reconhecermos a nós mesmos. Então, Ele nos abençoará, estará conosco e, de fato, transformará maldição em bênção. E então, nós veremos o cumprimento da palavra de Deus. Também isso ouvimos, que uma segunda circuncisão foi feita entre todos aqueles que foram guiados para fora do Egito. Isso foi necessário antes de entrarem na terra de Canaã. Se Deus agora faz uma circuncisão nos nossos corações, uma circuncisão do Espírito, através da espada da sua palavra, então queremos ser gratos a Ele por isso, mas de alguma forma tem que haver uma multidão que persevera, que fica firme até o fim. E às vezes, ouvimos até quão abençoado é não ir ao culto. Sim. Sim. Você fala, meu Deus, mas essa é a nova bênção. A nova bênção. Eu, por isso, não posso estar em concordância, porque é contra a palavra de Deus. E tudo que é contra a palavra de Deus, e mesmo se for um anjo do céu que fale, seja amaldiçoado. E a Santa Escritura diz, não abandonei as vossas reuniões. Não digo, saiam do barco por causa disso e aquilo aconteceu. Justamente então, foi oferecida ajuda no lugar. Então, cada um pode ficar. Mas o triste é, de fato, que pessoas perdem a orientação e se tornam uma coisa onde se sente mais santo, mais justo, se sente melhor do que todos os outros. E isto não pode ser aprovado por Deus. Nós, às vezes, podemos surpreender. Eu sou o último que quer colocar a Deus que ele está com aqueles que foram batidos pelo destino, que ele deixa-os afundar de lado, mas ele mesmo disse, nosso Senhor, os sãos não precisam do médico, mas os enfermos. Isso já é no terreno assim. Se um são vai ao médico, e seja na cabeça e tem alguma coisa, mas o enfermo, o doente, precisa do médico. E faz bem para ele, se aquilo que tem que ser feito é feito. Mas nosso Senhor foi que justamente aqueles que sequer tinham pecado, que disseram ao nosso Senhor, você foi nascido em pecado e você quer nos ensinar? Você tem, e assim por diante, vocês conhecem a Escritura. A esse, no Evangelho de João, ele lhes disse no capítulo 3, vós sois do vosso pai o diabo. E eles tinham se referido a Abraão e a tudo mais. E ele disse na cara deles, e eles gritaram, nós não fomos nascidos em adultério. Sim, eles não haviam sido. Mas não eram filhos verídicos de Deus. Em relação àquilo que Deus havia feito, eles passaram ao largo disso. E essa é a grande aflição. Esse é o grande problema. Também nesse tempo. Somente lá, onde Deus pode fazer algo em nossos corações, haverá fruto para a eternidade. E se uma vez pensarmos nisso, essas não são as minhas palavras, essas são as palavras de Deus. Que o Senhor a semente de Abraão, aqueles que tinham a lei de Deus, o profeta e os salmos, e também eles, até João, e eles o determinaram como, como filhotes de serpentes, pessoas que para fora pareciam infalíveis, perfeitos. O irmão Branham disse num lugar, se alguém tivesse deixado vir alguma culpa, ele seria apedrejado. Nós temos tudo isso já atrás de nós. Nós não vemos isso da teoria, mas vivenciamos. Mas o que o Senhor faz? Como se parece aos caminhos de Deus? Os outros que partiram adiante de nós, como foi o caminho de Deus? Quem reconheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Israel, um povo da aliança que se referia a Moisés, Abraão e a Deus. E o Senhor diz, vosso pai é o diabo? Uma palavra séria. Eles certamente não esqueceram disso. E com isso foram aos seus túmulos. E também foram perdidos. Mas Deus tinha um povo sobre a terra. Pessoas simples que vieram a ele, às quais ele pôde se revelar. O que restou desse tempo? E eu certamente tenho mais parte na distribuição da mensagem, distribuição da mensagem de que todos os outros nessa geração, o que restou? O que Deus quer fazer? Pode se referir ao irmão Branham e a certos profetas. O que restou no teu e no meu coração, na tua e na minha vida, somente lá onde o Espírito de Deus, de fato, pôde criar ou pode criar algo novo no teu e no meu coração, algo novo. E hoje, eu li a correção de uma pregação, de uma citação muito conhecida do irmão Branham. Ele disse, se você não está em concordância com o seu irmão, então sentem-se e vocês se trocam um com o outro, e um fala um, outro fala outro, e você não ama mais como antes. Então, se for assim a sua vivência com Deus, algo está errado. Onde está a medida? Onde fica aquilo, O que é amor de Deus, que está acima de tudo? O irmão Branham disse: melhor, eu prefiro estar errado na doutrina, mas certo no meu coração. E nós queremos ambas as coisas, e ele também. Estar certos na doutrina, estar certos nos nossos corações. Mas tudo isso, somente Deus, pela graça, pode atuar. A pergunta que me move é essa: o que restou de tudo o que Deus fez? O que irá para o outro lado? Nós temos aqui a história, lemos a história de Josué, e está aqui, que todos, até os corajosos lutadores, morreram. Somente a nova geração passou para o outro lado. No capítulo 5, está aqui. Isso podemos ler ainda do versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seu pai, a seus pais, dar-nos terra que mana de leite e mel. Nós temos a promessa, e pode ser que em breve se cumpra, que o retorno do Senhor está próximo. Quem passará para o outro lado, para a terra da promessa? Não tem que ser sempre os velhos batalhadores, e numa hora decisiva pode de repente se mostrar como duros, de pescoço duro, pensam que chegaram, conseguiram fazer alguma coisa, e o Senhor tem que se deixar para trás. O Senhor pega uma nova geração ao qual pôde se revelar e que está grata, e passa com ele para o outro lado. Quantos daqueles que partiram no começo restarão no fim para passarem para o outro lado? Talvez o tempo foi muito longo e ouvir muitas coisas e receber muitas coisas, mas muito pouco, seja eu ou todos nós ou todos aqueles que não estão aqui. Nós ouvimos tantas coisas e aceitamos tantas coisas. Talvez não pudemos suportar tudo, mas Deus, ele terá um restante. E vocês se lembram, há anos, nós falamos sobre isso, que não podemos perder a conexão no agir de Deus. E pode vir o que venha. Deus tem um plano, e esse plano ele cumpre. E ele fala: o meu conselho deve acontecer. E o salmista diz: o conselho dos gentios ele torna inútil e cumpre o seu conselho. E aqui está, e chegaremos ao fim então com isso. Então Josué disse aos israelitas: venham aqui e ouçam as palavras do Senhor, vosso Deus. Então Josué fez a seguinte fala: nisso reconhecereis que um Deus vivo está no vosso meio, e que aos cananeus e hititas, e como já foi dito, esses sete povos na terra de Canaã, ele os deixou, expulsou-os. Não o povo de Israel expulsou, o Senhor, ele foi adiante deles e preparou o caminho e arrumou com as potestades do inimigo e e colocou, deixou o seu povo chegar à possessão daquilo, o que ele lhes havia prometido. Eu tenho a suspeita que potestades mil têm que ser arrumadas, têm que ser jogadas fora. Se vocês sabem, quando se trata disso, então isso não é feito com palavras. Então, tem que vir alguém como o supremo do exército do Senhor, o príncipe do exército Senhor, com a espada levantada, para ir adiante e para vencer tudo e dominar tudo. Lá onde há outros espíritos atuando, o todo poder do Espírito de Deus e a força do nome, poder do nome de Jesus Cristo tem que ser aplicado para que a vitória de Deus possa se tornar revelada. Nós não temos nenhum esforço de dizer, com nossa força, nada é feito. Nós podemos ir lá e fazer uma fala de sepultamento. Certas coisas nós podemos fazer, mas quando se trata de que as potestades do inimigo sejam vencidas, então precisamos do poder de Deus, que já venceram as potestades do inimigo, para podermos caminhar adiante na fé e confiar em Deus, que Ele o fará. E o Senhor disse como primeira coisa aos seus discípulos: eu vos dou poder sobre todos os espíritos, que Ele os expulse e cada possa curar cada enfermidade no povo. Eu vos digo a verdade. Não tem nenhum problema para crer as promessas de Deus na palavra, porque a palavra de Deus é verdadeira. Eu somente tenho dificuldade ou esforço, como já disse anteriormente, de estar arrumado com o passado. E eu também quero colocar petições para mim, não pela causa da fé. A fé, eu creio de todo o coração, mas eu não somente quero crer, eu quero ver o braço de Deus revelado, e eu tenho que ser arrancado de tudo o que me puxa para baixo. E como o compositor canta: Senhor, coloca-me num patamar elevado, em patamar da fé, sobre o chão da vitória do Gólgota. E então nós poderemos, na fé, caminhar adiante. E Deus nos abençoará, mesmo se no momento somos poucos ainda. Deus pode fazer de poucos, muitos. Profundo luto e sofrimento a cada um que tem o amor de Deus no seu coração. Mas finalmente, ninguém poderá dizer algo a outro, somente o Senhor conseguirá fazê-lo. E a Ele hoje nós queremos novamente totalmente confiar nele firmemente, porque o que Ele prometeu, isso Ele mantém certamente. Como Ele esteve com Moisés, assim Ele esteve com Josué. E quando o tempo chegou, o Senhor falou e Ele se glorificou e confirmou a missão, deu a indicação para que pudesse ser cumprida. E já Ele revelou o seu poder. Nós esperamos, por isso, que Deus, Ele, pela graça, revele o seu poder, no qual Ele confirma a sua palavra e cumpre as suas promessas pela fé. Porque todas elas são sim e amém. E sequer uma única ficará sem cumprimento. Disso, você e eu não precisamos nos preocupar. Isso Deus já disse. E até o fim, Ele cuidará. Vamos, como nós lemos a carta de Hebreus, vamos caminhar adiante, prosseguir adiante com o nosso Deus. Essa é uma pregação que eu tenho que fazer para mim mesmo. Eu ouvi juntamente e peço a Deus que Ele me ajude. Deus possa nos ajudar e abençoar pela graça. Amém. Vamos levantar para oração. Nós te agradecemos também por essas horas da graça e também por esse dia que tu nos concedesse de novo. Senhor, nós não te deixamos, ó Deus. Senhor, também não olhamos aquilo que pessoas fizeram, porque as pessoas falam, as falas de pessoas nos levam para baixo, mas a tua palavra, Senhor, ela nos leva para frente, nos edifica, nos traz consolo, nos traz bênção, Senhor. Senhor, nós olhamos para ti, o iniciador e o consumador da nossa fé. Nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos por tua graça, nós te agradecemos pelo teu poder, nós te agradecemos, Senhor, pela tua ajuda, que vem no tempo certo, que está aí no tempo certo. Graças seja a ti, que também nos abençoasse nessa noite e que estarás adiante caminhando conosco. Na fé, Senhor, nós olhamos para cima, em plena confiança. Senhor, nós não olhamos aquilo que o inimigo trouxe de vergonha. Nós olhamos aquilo que tu corriges, Senhor. Graças seja a ti. Tu és nosso Deus. Aleluia. Nós te adoramos e gloriamos a tua graça. Senhor, tu estarás diante conosco. Abençoa-nos a todos. E abençoa também aqueles que estão conosco. Essa é a nossa oração no precioso nome de Jesus. Esteja conosco também amanhã e nas próximas reuniões. Nós deixamos tudo contigo, Senhor. Nós pedimos também, abençoe especialmente nosso irmão, fortifique em corpo, espírito e alma, Senhor. Faça isso, Senhor. Nós te pedimos para ele e por todos nós também, precisamos de ti mais e mais, aleluia. Mas receba a gratidão de todos os nossos corações e bocas, Senhor. Nós esperamos que tu darás, acima de pedido e compreensão, no nome de Jesus. Aleluia. Amém.